Agora, quando a gente fala de ação e reação contra a violência, né? Combater a violência contra a mulher, essa ação e reação depende muito também de como é que a gente trata no cotidiano o próprio vínculo que a gente estabelece em relação à mulher. Os meios que a gente constrói em torno da convivência efetiva entre homens e mulheres. A gente precisa aprender isso em todos os lugares. Quer dizer, também tem aquela coisa de que em casa, às vezes na atitude que nós consideramos normal, entre aspas normal, entre pai e mãe, a gente está construindo essa discriminação sem perceber. A gente deveria ficar um pouco mais atento a isso. Qual é o papel que a gente tem da família na construção de uma igualdade, de um respeito entre homens e mulheres?
Olha, evidentemente que falar de respeito à mulher dentro de casa pressupõe que a mulher que está lá dentro de casa seja efetivamente respeitada, né? Um discurso que sai da boca de um pai, de um homem da casa, em que ele menospreza, ridiculariza a mulher, a sua companheira, a mãe de seus filhos, ele está passando uma mensagem dúbia, uma mensagem contraditória, né? Então é preciso que isso se dê na prática, quer dizer, essa mulher que está dentro da casa, ela precisa ser valorizada pelo seu companheiro. Se ela trabalha fora, ela precisa ter ajuda para que ela não tenha uma dupla ou uma tripla jornada de trabalho. Ela não pode ser aquela mulher que quando todo mundo chega em casa, todo mundo vai tomar banho, deitar, assistir televisão, enquanto ela chega do trabalho cansada e vai fazer o jantar e depois lavar a louça. Então, são essas ações, entre aspas, que parecem pequenas, né? Pequenas entre aspas, é que mostram efetivamente o início do que é o respeito contra a mulher. As brincadeiras sem graça, as piadinhas que querem desvalorizar a mulher, as cantadas, né? As que acham, às vezes, muito engraçadinho, é só uma brincadeirinha. Então, eu acho que é preciso a gente estar atento a isso, mostrar aos meninos e às meninas o quanto há de perigoso na tentativa de normatizar isso, né? De tomar uma norma, assim, uma brincadeira. É uma brincadeira. As músicas, por exemplo, o que tem? Muitas pessoas pensam, ai, Tânia, você é tão exagerada, o que tem? É uma brincadeira. Mas, ora, é uma brincadeira que tem consequências seríssimas, né? No caso das músicas, por exemplo, recentemente eu fui fazer uma dança numa academia, que eu gosto, né, preciso fazer pela questão da saúde, e fui fazer zumba, mas eu não pude continuar, eu tive que sair, porque era um absurdo o que as músicas falavam a respeito da mulher. Eu não me sentia confortável dançando. E assim, todo mundo com quem eu falei isso, as demais colegas da turma, acharam que eu era uma pessoa um pouco exagerada. E todo mundo pulava e dançava zumba na maior felicidade, com músicas que nos desprestigiavam de uma forma vergonhosa. Mas ninguém presta muita atenção, continua dançando, cantando, inclusive deixando com que suas filhas e seus filhos cantem. Não é? Porque parece que isso não tem agora, problema, isso é uma coisa menor. Agora, é isso que sustenta o fato de que somos o quinto país do mundo onde mais se mata a mulher. Porque algumas pessoas vão cantar essas músicas, vão ouvir essas músicas e não vão dar nem muita importância. Para outras, isso vai se fixar no imaginário, depois na prática, né? Porque as representações criam práticas, porque os discursos legitimam práticas e terminam depois aí matando mulheres e achando que isso é normal, que isso faz parte de um processo de relação social.
Agora, essa questão que a gente está falando, né, sobre a cultura, a relação ao ambiente que a gente constrói, essa naturalização, nesse período de isolamento e a violência crescendo dentro de casa, a mulher muitas vezes pode pensar, chega, eu preciso dar um basta nisso, né, eu preciso mudar isso. Até onde essa mudança pode ir de um extremo ao outro? A mudança que constrói uma relação diferente ou a mudança que rompe a relação que se tem?
Olha, a gente é claro que a mulher precisa romper. Ela precisa romper o ciclo, o chamado ciclo da violência. Os casos são individuais, os casos têm as suas especificidades. Né? Nós precisamos levar em conta que muitos homens, e eu até falo isso com uma certa dificuldade, que há homens que praticam a violência porque foram ensinados dentro de um modelo de masculinidade hegemônica e tóxica que eles acabam sendo vítimas também. Então, eu acho que cada mulher deve pensar e deve perceber a sua relação com o companheiro e assim, ver o que é possível, se ela quer e se há possibilidade de uma reflexão conjunta para que essa situação possa melhorar. Agora, se não é possível, se não se encontra esse caminho, não há outro jeito a não ser passar pelas denúncias, efetivamente, é preciso denunciar, a Lei Maria da Penha está aí para isso, né? E iniciar uma vida nova. A gente tem a dificuldade, porque a Lei Maria da Penha é uma lei, é uma das melhores que a gente tem no mundo, não é? Agora, é verdade, eu sei, até por conta do trabalho junto à comunidade social cristã beneficente, no trabalho com mulheres vítimas de violência, que elas dizem, né, assim, olha, eu não queria me separar dele, ele é um bom pai, eu gosto dele, né? Então, são essas questões que são muito íntimas, são muito particulares e que precisam ser levadas em conta. Agora, a mulher precisa buscar uma saída, ela não pode aceitar essa violência. E isso nós estamos aqui falando, nesse momento, na violência doméstica, na violência do companheiro, do parceiro, marido, namorado, enfim. Agora, não vamos nos esquecer das violências cotidianas que a mulher sofre no espaço público, que a mulher sofre no ambiente de trabalho, que a mulher sofre, né, quando está no ônibus, quando a mulher sofre quando está numa fila de banco, em que o homem vem, encosta nela, que o homem fala uma gracinha para ela, que é também violência e não pode ser permitida.
Agora, falando de uma questão que eu achei interessante, só para resgatar um pouco essa ideia que a senhora mesmo colocou, né? Que às vezes o homem que tenta romper com esse machismo, com esse discurso de imposição sobre a mulher, tratar a mulher da forma como ela merece, às vezes ele é discriminado pelos próprios homens, né?
Sim, porque, olha, você tem... Primeira coisa, a grande dificuldade que a gente tem é um modelo, né? É um modelo de masculinidade que o sujeito aprende. Quer dizer, não é só a mulher que é ensinada a ser submissa. O homem é ensinado a mandar, né? O homem precisa, porque senão ele fica, como aí você falou, ele é ridicularizado, ele é gozado, é aquele, ó, ele, né? Se um homem tenta ser um pouco mais civilizado, porque aí a gente já está falando, tem processo civilizatório, ele acaba sendo bobo, que os colegas e todo mundo ri, porque, enfim, porque ele não trai a mulher, ou porque ele respeita essa mulher. Então, assim, é preciso ser muito homem para romper com esse modelo de masculinidade tóxica que ainda se insiste em criar nos meninos, né? Incutir nos meninos. Nós precisamos ter pena desses homens assim também. E eles precisam de tratamento. Aliás, eles precisam mais de tratamento. Porque há uma... Inclusive, é uma coisa que a gente sabe que ocorre. As mulheres vítimas de violência, elas procuram mais os postos de saúde. Porque elas adoecem mais. Elas têm muitos problemas de saúde. Então, elas procuram muito. E muitas vezes é receitado para elas calmantes, tranquilizantes. Então, temos dados de pesquisas que mostram que essas mulheres têm sido bastante medicadas. Não são elas que precisam de medicamentos, não são as vítimas. Quem precisa são os algozes, são os homens que precisam ser tratados. Eu acho que isso a gente
precisa começar a pensar. Muito obrigado por essa...
Aí a gente tem... Outra coisa, Gilson, que eu acho que é importante a gente falar, é que no Brasil também a gente tem aquela cultura do, olha, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, assim, começa aquela briga, você sabe o que está acontecendo, a mulher sofre violência, ela tem vergonha de contar, ela não manifesta, ela não tem coragem de procurar a delegacia da mulher, ela não tem coragem de buscar a Lei Maria da Penha, porque acho que isso vai trazer muito impacto na sua família. E a gente entende, a gente sabe mesmo, compreende esse medo dessa mulher, e aí fica tudo muito sob uma cortina, assim, né? Tudo meio camuflado. Ninguém vai se meter porque é briga de marido e mulher, né? Tem aqueles discursos ainda mais machistas. Ah, ela fez alguma coisa para merecer isso. Quer dizer, é muito difícil. Nós precisamos pensar. E agora essa situação da Covid-19 e do isolamento social intensificou isso, mas eu acho que, de certa forma, essa pandemia da Covid-19 visibilizou a grande pandemia que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um problema de proporções mundiais, é uma pandemia também, só que estava muito invisível, né?
Professora, mais uma vez, obrigado por essa conversa.
De nada. É um tema pesado, mas é sempre um tema assim, que eu gosto de falar para poder lançar luzes sobre ele, né?
Pesado, necessário, tem que ser falado, professora, e a gente precisa agir. Eu acho que a senhora coloca é uma avaliação, uma reflexão e principalmente a necessidade de ruptura e mudança de comportamento. Por mais duro que seja necessário, por mais que alguns não queiram entender, é importante o respeito à mulher e combater a violência contra ela. Parabéns, muito obrigado por essa conversa.
Eu agradeço. Um abraço para você e todos os ouvintes.
Conversei com a professora, historiadora, pós-doutora em História, pesquisadora e professora da Unicesumar, falando sobre a violência contra a mulher. A professora Tânia Gomes explicou de que essa violência está impregnada como cultura. E a cultura, segundo ela, é algo muito difícil de ser rompida, mas precisa ser em todos os momentos e em todos os lugares.